Pesquisa detalha os efeitos do novo coronavírus no cérebro. Laboratório de Biossegurança da Unicamp se torna um polo de estudo sobre a Covid-19. Especialistas em direitos humanos monitoram os efeitos da pandemia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai apresentar um estudo realizado por mais de 70 pesquisadores brasileiros que mostrou como a Covid-19 afeta o cérebro e também identificou o tipo de célula nervosa mais afetada pelo vírus. Vamos conversar também sobre a importância da colaboração entre pesquisadores no enfrentamento da pandemia. Nosso entrevistado é um virologista da Unicamp que abriu seu laboratório de biossegurança nível 3 para experimentos de outros grupos que estão trabalhando com o SARS-CoV-2. Outro tema do programa é o trabalho de especialistas que estão monitorando o respeito aos direitos humanos nas ações de combate à pandemia. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Como continua a ser importante manter o distanciamento social, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
A revista científica The Lancet anunciou mudanças no processo de avaliação de artigos para garantir que trabalhos baseados na interpretação de grandes volumes de dados possam ser auditados depois de publicados. Com as novas regras, a revista quer corrigir falhas em seu processo de revisão, que se tornaram evidentes com a publicação no mês de maio de um trabalho sobre os efeitos da hidroxicloroquina sobre o novo coronavírus, baseado na análise dos prontuários de 96 mil pacientes atendidos em 671 hospitais. Em junho, esse artigo foi cancelado, quando se viu que os dados sobre os pacientes tinham uma origem tão duvidosa que nem sequer era possível saber se existiam de verdade. A Lancet passará a exigir, por exemplo, que mais de um autor de um artigo científico tenha acessado e checado os dados que embasam o estudo. E os nomes dos autores que fizeram essa verificação deverão ser informados aos editores.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo brasileiro que ainda está em processo de revisão por pares comprovou que o novo coronavírus é capaz de infectar células nervosas e tem como principal alvo os astrócitos, células do sistema nervoso central que oferecem nutrientes e sustentação para os neurônios. Para falar sobre os efeitos do SARS-CoV-2 no cérebro, nós vamos conversar por Skype com Daniel Martins de Souza. Ele é professor do Instituto de Biologia da Unicamp, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa Ensino e um dos coordenadores da pesquisa, que recebeu apoio financeiro da FAPESP, da CAPES, do CNPq e da Unicamp. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado a você pelo convite e pela oportunidade.
Professor, antes da gente falar do estudo, eu queria perguntar o que se sabe sobre como o novo coronavírus afeta o tecido cerebral?
Eu acho que os estudos no sistema nervoso central são mais recentes. Tem alguns achados que eu diria de um mês para cá que tem saído, né, tem aparecido bastante, apesar de que sintomas neurológicos têm sido observados nos pacientes acometidos pela Covid já há algum tempo na clínica. Tanto que estima-se que mais de 30% dos pacientes acometidos pela Covid-19 apresentam sintomas neurológicos. Então, algumas perguntas óbvias começaram a surgir à medida que esses sintomas começaram a ser reportados, como: será que esses sintomas são derivados da presença do vírus no cérebro? Se sim ou se não, por que que eles estão acontecendo? Né? Além disso, o fato de um dos sintomas mais um dos sintomas mais comuns da Covid-19, que é a perda de olfato, né, a anosmia, também ser um mecanismo mediado pelo sistema nervoso central, levantou sempre a questão, né, de como é que o sistema nervoso poderia ser implicado na doença. Tá? Então, é de um mês para cá que algumas dicas têm aparecido e o nosso trabalho veio para, creio que, contribuir bem para mostrar que, sim, o vírus pode chegar no sistema nervoso central.
Então, falando agora do estudo, o que ele mostra de novo? E o que são esses astrócitos, as células que são atacadas pelo vírus?
Bom, o maior achado do nosso estudo, o principal achado do nosso estudo, é a presença do vírus em células do cérebro. Digo em células do cérebro porque há aproximadamente 3 semanas atrás, duas pré-publicações também, né, 2 artigos em pré-print, mostraram fragmentos do vírus em tecido cerebral, mas sem definir se aquele vírus estava dentro de células do cérebro, né, células específicas do cérebro, ou se esses vírus estavam, por exemplo, no epitélio, na circulação, né, no sangue, né, não se tinha essa definição. Então, o principal achado do nosso trabalho é que o vírus pode estar presente, sim, numa célula específica do cérebro, que nesse caso são os astrócitos. Bem resumidamente, os astrócitos são as células mais, pouca gente sabe, né, mas são as células mais numerosas do nosso cérebro. Nós temos mais astrócitos do que neurônios no cérebro. E essas células, elas vão servir muito para ajudar a função neuronal. Tá? Agora, o estudo, na verdade, chegou a essa conclusão, né, que é a principal, eu diria, né, a presença do vírus no tecido cerebral de fato, por meio de um estudo in vivo, ou seja, nós fizemos ressonância magnética de pacientes acometidos pela Covid-19 e acometidos por sintomas leves. Nós fizemos uma análise também de tecido cerebral coletado pós-morte de pacientes que vieram a falecer por conta da Covid e também um estudo in vitro. Nós cultivamos astrócitos no laboratório. Tá? Então, através dessas 3 abordagens, nós pudemos concluir que o vírus está sim no cérebro, ele modifica especificamente os astrócitos e isso pode interferir na função cerebral.
E agora tem que ser investigado de que forma ele pode interferir, é isso? Não se sabe ainda.
A gente tem algumas pistas já, né? Então, a gente começou o estudo fazendo, como disse, uma ressonância magnética, né? Um escaneamento, né? Como se nós estivéssemos escaneando o cérebro das pessoas, tá? Pessoas essas, como disse, acometidas pela Covid-19 leve, né? Com sintomas leves, pessoas nem estavam hospitalizadas, nem ficaram hospitalizadas, né? E aí, o que foi observado, né, esse foi um braço da pesquisa conduzido aqui no HC da Unicamp, né, pelo pessoal do CEPID do Brain, e aí eles, no caso ali, coordenados pela Clarissa e a Suda, eles perceberam que existem alterações na espessura cortical do cérebro em algumas regiões. Isso quer dizer que em alguns pedaços, em algumas regiões do cérebro, nós temos um pouco mais de células ou um pouco menos de células, tá? Tendo visto isso, uma coisa foi investigar no que isso poderia acarretar, né, basicamente. Então, nós partimos para um estudo com tecido cerebral de pacientes mortos pela Covid. E aí, nós temos 2 braços dessa parte do estudo com tecido cerebral com pacientes mortos. Um braço que foi feito em colaboração com a USP de Ribeirão Preto, né, através de liderados ali pelo Thiago Cunha, né, professor da USP de Ribeirão Preto, no qual foi detectado o vírus no tecido cerebral de fato, né, e aí, como eu falei, nos astrócitos. É um trabalho que o Flávio Veras, que é um pós-doutor aí, também financiado pela FAPESP, conseguiu detectar o vírus ali no tecido cerebral. E aí, aqui na Unicamp, nós coletamos também tecido cerebral de pacientes pós-morte, né, com o grupo do Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, e investigamos aqui em termos de metabolismo, né, o que estava acontecendo ali. Nós usamos uma técnica chamada proteômica, investigamos as proteínas ali. Parte essa conduzida pelo Vitor Corazola, que é também pós-doutorando da FAPESP. E a gente viu que existem alterações, né, nesse tecido cerebral associados a proteínas de astrócitos, bem o que vai em linha com que a gente tinha detectado esses astrócitos no tecido cerebral. E aí, curtamente, nós fizemos uma terceira parte, que é uma investigação in vitro. A gente cultivou astrócitos no laboratório para entender o que é que o vírus faz. Né? E aí, chegando à resposta da sua pergunta, né, esse é um trabalho conduzido aí pela Fernanda Krumfli, né, que é a autora principal do trabalho aí, e também o Pedro Vendramini. E a gente viu que o vírus, quando está dentro do astrócito, ele modula a maneira com a qual o astrócito faz, produz energia. Tá? E a implicação direta disso é, considerando que o neurônio precisa do astrócito como fonte energética também, se o astrócito tem uma debilidade na produção de energia, isso vai diretamente afetar os neurônios e, portanto, todas as suas funções, que no nosso caso são muito importantes, né? Porque nós raciocinamos, sentimos, temos sensações, sentimos cheiro, gosto, qualquer coisa via uma função neuronal. Então, se os astrócitos não funcionam bem, consequentemente, nossos neurônios não funcionam bem e o nosso cérebro não funciona bem.
Nós estamos conversando com Daniel Martins de Souza, professor do Instituto de Biologia da Unicamp, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Professor, dá para dizer alguma coisa sobre quanto tempo duram nos pacientes esses efeitos causados pela falta de abastecimento de energia, vamos dizer assim? A duração desses efeitos ainda não está bem definida, é isso?
Exato. Isso é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, é parte do projeto do pessoal, né, do CPD Brain aqui da Unicamp, né? Eles vão continuar avaliando esses pacientes pelos próximos 3 anos, essas mesmas pessoas. Porque agora eles já estão curados da Covid, né? Eles já estão livres do vírus, mas alguns ainda exibem sintomas persistentes, né? Então, eles ainda têm sintomas neurológicos mesmo depois de terem sido curados. Então, eles vão ser seguidos pelos próximos 3 anos para nós chegarmos à conclusão se vão haver sequelas, modificações permanentes aí que vão ficar, perdurar pro resto da vida dessas pessoas, ou quanto tempo esses sintomas vão demorar para ir embora.
A gente está falando de que tipo de sintoma, professor?
Então, os mais comuns são perda de memória, dificuldade de concentração, um certo cansaço mental, uma confusão mental em determinados momentos. Então, esses são os mais comuns, né? Na clínica já se observou, inclusive, alguns mais graves, como pessoas que têm convulsões, né, e que possam ter acometimentos um pouco mais sérios, mais severos, né? Mas, considerando que a Covid é uma doença nova, ou seja, no Brasil, a primeira pessoa que pegou Covid pegou há 8 meses atrás, né? A gente ainda não conseguiu traçar um histórico de quão persistentes vão ser esses sintomas, mas é um estudo que definitivamente vai continuar sendo feito aí, inclusive largamente financiado pela FAPESP através desse centro, né? Que é o Brain aqui da Unicamp.
Professor, e a perda do paladar e do olfato a que o senhor se referiu no início da entrevista, ela está entre esses sintomas atribuídos à invasão do vírus no cérebro ou não?
Então, a gente ainda não consegue dar essa resposta de maneira categórica, porque a anosmia, ela é mais comum do que o aparecimento de outros sintomas neurológicos, né? Então, muito mais gente tem anosmia do que os tais 30% e poucos de sintomas neurológicos, né? Então, a anosmia afeta bastante gente que tem a Covid. Tem toda uma investigação que precisa ser feita em torno disso, inclusive, né, um meio que se postula que o vírus possa fazer, né, para entrar, chegar no cérebro é através do nervo olfatório que está no nariz, né? Mas isso são todas coisas que ainda precisam ser investigadas. Não dá para dizer que a perda do olfato é porque o vírus chegou no cérebro, não necessariamente, né? Provavelmente nem é isso. Na verdade, pode ser que ele tenha se instalado ali no nervo olfatório. E aí ele pode até ter um caminho até o cérebro, mas ainda assim desvendado.
Professor, o senhor já se referiu a vários outros pesquisadores que participaram desse estudo. Eu contei entre os autores mais de 70. Foi uma rede bastante robusta de várias instituições. O senhor falou de alguns dos centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP. Como é que se forma uma rede para chegar a esses resultados? Quer dizer, na verdade, cada um está trabalhando com partes diferentes, mas esses pedaços se encontraram. Como é que foi esse encontro?
Pois é, eu acho que a Covid, né, a pandemia, trouxe um sentimento o mesmo sentimento que a gente tem visto na sociedade de solidariedade, né? Acho que nós, como cientistas, sentimos o chamado, vamos assim dizer, de pensar, poxa, é para isso que eu sou cientista, eu preciso ajudar. Né? Eu mesmo não sou virologista, né? Longe disso, eu trabalho com... Nós estudamos aqui a bioquímica de doenças psiquiátricas no meu laboratório, né? E aqui o que aconteceu foi que eu, junto com os alunos, né, assim, até puxado por eles, nós conversamos aqui que nós temos expertise, naquele momento que começou a pandemia, nós temos alguma expertise que poderia ser usada em favor da pandemia, né? Então, foi assim que a gente se engajou nesse estudo. graças a uma colaboração com o José Luiz Modena, né, que é coordenador de um laboratório aqui, o LEVE, né, que é, ele é um virologista aqui do Instituto de Biologia da Unicamp, então nos permitiu ter acesso, né, a amostras que pudessem ser infectadas, e a gente foi, então, enraizando essas colaborações, né, e eu acho que esse sentimento de solidariedade bateu em todos os pesquisadores, né, e tem sido muito interessante unir pessoas de vários grupos diferentes, né, são vários grupos da Unicamp, são universidades como a USP de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, a UFRJ, né, o Instituto DOR, envolvidos nessa causa. Você falou dos CEPIDs, né, nós temos o CRID, que é o CEPID lá de Ribeirão Preto, né, aí tem o BRAIN também aqui da Unicamp também o CRC, né, o Centro de Obesidades, né, também está envolvido nesse nosso trabalho. E eu acho que a ideia é justamente essa, as pessoas todas se engajaram em falar, poxa, vamos fazer alguma coisa que nós possamos ajudar, né, muito livre de quaisquer vaidades, né, e está todo mundo colaborando, e só foi possível fazer isso por conta desse espírito colaborativo, que eu espero que se mantenha, mesmo depois da pandemia, né. É claro que nós temos, né, os CEPIDs são exemplos, né, de organizações, né, de centros que se empenham num assunto em particular, né, mas como você bem falou, só nesse trabalho são 3 CEPIDs envolvidos, fora outros vários, vários grupos. E eu acho que a lição que a gente tira disso é que nós podemos ser muito fortes todos juntos, né? E o Brasil tem, sim, condições de fazer pesquisa colaborativa de grande impacto, justamente por ter centros de excelência que, unidos, têm um potencial enorme.
Professor, e o seu laboratório e essa rede vão estudar agora o quê? Qual é a próxima etapa?
Na verdade, a gente colocou esse trabalho, né? Nós resolvemos, em conjunto, fechar esse trabalho para dar uma primeira resposta, né? Mostrar para as pessoas aquilo que nós estamos encontrando. Mas nós já temos várias outras coisas engatilhadas que são continuações, se assim pode-se dizer. Não é nem continuação, porque parece que a gente fechou um trabalho e está fazendo outro agora, né? Mas são coisas que ainda continuam acontecendo, né? Então, como eu falei, o pessoal do BRAIN aqui, dos neurologistas da Unicamp, né? Vão continuar investigando, né, escaneando os cérebros desses pacientes pelos próximos anos. Nós, em colaboração com o pessoal de Ribeirão Preto, vamos investir também em estudar o papel da barreira hematoencefálica como uma maneira de progressão, né, da infecção do cérebro. Nós temos investigado mais sobre os eventos associados ao metabolismo de energia dos astrócitos, coisa que a gente já está fazendo aqui no laboratório, né? Então, essa primeira história, na verdade, foi um compilado dos primeiros achados que a gente tem, mas todos estão se desenrolando muito mais, né? Então, por exemplo, uma coisa a ser dita é que esses achados dessas alterações cerebrais em vivo, feitas por ressonância magnética, elas têm uma correlação positiva com sintomas psiquiátricos, como os de depressão e ansiedade. Então, tem muito substrato aí para se estudar, né, se as pessoas têm sentido isso por conta, né, do vírus, da presença do vírus no cérebro, ou se é alguma coisa associada a um mecanismo social mesmo, né? Nós investigamos as proteínas associadas, as proteínas extraídas dos tecidos cerebrais dos pacientes que morreram com a COVID, e observamos a diferença em diversas proteínas previamente associadas a contextos neurodegenerativos, como a doença de Alzheimer e Parkinson, né? Então, a gente tem bastante o que continuar aí, já temos continuado, né? Com o envolvimento, né, que devo dizer aqui, incansável, né, dentro dessa lista de 74 autores, né, para ser mais preciso, nós temos aí uns 50 alunos de pós-graduação e pós-doutorandos, né, muitos deles financiados pela FAPESP, que decidiram sair de casa, se arriscar fora das suas casas, né, de eventualmente deixar de ver seus familiares e amigos, para se embrenhar e entender melhor essa doença, né? Então, eles continuam muito motivados com isso, e a gente tem bastante o que estudar pela frente aí.
Só um detalhe, o senhor se referiu ao professor Modena, a gente vai ouvir nesse mesmo programa uma entrevista com ele daqui a pouco.
Ah, que legal.
Nós conversamos com Daniel Martins de Souza, professor do Instituto de Biologia da Unicamp e pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Para saber mais, leia a reportagem de Karina Toledo na Agência FAPESP. O endereço é agência.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Fabrício, obrigado pela oportunidade. Não posso deixar de agradecer o financiamento da FAPESP, a visão e a implementação rápida, inclusive, de recursos, né? Bem como aqui na Unicamp também nós tivemos um apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, de maneira muito rápida, que fez com que nós conseguíssemos gerar resultados aí que espero serem bastante impactantes para entendermos melhor a doença.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
No início de outubro, o aplicativo Google Maps lançou um serviço para orientar os usuários de smartphones sobre a situação da pandemia no mundo. Ao clicar em um ícone no canto superior direito da tela e selecionar a opção Dados da Covid-19, o aplicativo apresenta a média de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias nas áreas visíveis do mapa e também mostra se o contágio está estável, em queda ou em alta naquela localidade. O Google afirma que a informação está disponível para 220 países e territórios cobertos pelo aplicativo. No Brasil, além do índice nacional, o aplicativo fornece o dado por estado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes, o LEV, da Unicamp, é o primeiro laboratório de nível de biossegurança 3 da universidade e permite trabalhar com organismos altamente patogênicos. Com a pandemia, o laboratório foi aberto para auxiliar outros grupos que estavam trabalhando com o vírus SARS-CoV-2. Para falar sobre essa rotina de colaboração e sobre os experimentos que estão sendo realizados no laboratório, nós vamos conversar agora por Skype com o virologista José Luiz Proença Modena, que coordena o Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes e é professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer, Fabrício. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa rotina de trabalho.
Professor, para começar, o que é um laboratório com nível de biossegurança 3?
Então, o laboratório, quando a gente fala em nível de segurança, né, para manejo de agentes patogênicos, a gente está se referindo indiretamente a todas as medidas que são adotadas para contenção, para a gente não espalhar aquele determinado patógeno no ambiente e, ao mesmo tempo, proteger todos os operadores, as pessoas que estão trabalhando dentro daquele espaço, né? Um laboratório nível 3, ele é um laboratório pensado no manejo de agentes nível 3 de segurança biológica, que são aqueles agentes que têm um potencial de causar doença grave nas pessoas, que muitas vezes não existe tratamento, né? E que muitas vezes podem ser transmitidos dentro de ambiente em laboratório, por uma via respiratória, por exemplo, né? É a condição exigida para se trabalhar com SARS-CoV-2. O que rege o trabalho dentro de um espaço desse? Então, a gente tem que ter algumas medidas de proteção coletiva, né? Então, são equipamentos, estrutura que protegem as pessoas e o ambiente. Então, entre elas, o laboratório ele precisa ter pressão negativa. Então, a pressão atmosférica dentro daquele espaço ela é menor que de fora. Então, se você abre a porta, por exemplo, o ar vai sempre da direção de fora para dentro. Então, ela não expõe o operador na hora que ele vai entrar no espaço em que ele ainda não está paramentado, né? Você tem que ter uma antessala de paramentação, uma antessala de desparamentação quando você vai sair, retirar toda a sua roupa de segurança. E dentro daquele espaço, então, você vai ter que sempre trabalhar em cabines de biossegurança adequadas e todo o resíduo gerado dentro do laboratório, ele vai ter que ser descontaminado antes de ser descartado. Então, resíduo líquido, lixo sólido, vai ser tudo autoclavado por lixos, né, por autoclave ou por outro método de esterilização, enquanto que o ar, né, que está sendo, né, que tá sendo insuflado naquele ambiente, ele vai ser descontaminado pela passagem em filtros de segurança, filtros EPA, então que vão reter todas as partículas virais antes de liberar aquilo para o meio ambiente. Além dessas medidas, né, de proteção coletiva, a gente tem todo o equipamento de proteção individual que a gente tem que usar naquele ambiente de trabalho. Então, por exemplo, no nosso laboratório a gente trabalha com macacão de corpo inteiro, duas luvas, sobrebota, máscara N95 e viseira facial, né? Então, tudo isso para proteger a pessoa de se contaminar com vírus dentro daquele ambiente de trabalho.
Professor, antes da gente começar a falar sobre o seu trabalho com SARS-CoV-2, o senhor usava esse laboratório para estudar que tipos de patógenos antes da pandemia?
Fabrício, esse laboratório ele foi montado para se trabalhar com arbovírus emergentes, ou seja, aqueles vírus, né, transmitidos por artrópodes, como, por exemplo, mosquitos, moscas hematófagas, às vezes aracnídeos, né? Então, comprando carrapatos, né? Então, o foco eram arbovírus emergentes, principalmente aqueles que têm circulação no Brasil, incluindo aqueles vírus brasileiros mesmo, vírus que foram detectados e que são endêmicos do território nacional, né? Como, por exemplo, o Oropouche maiaro, mas também alguns outros arbovírus emergentes que foram recém introduzidos no Brasil, como chikungunya e dengue, né? Diferente do SARS, são todos vírus de transmissão que dependem de um vetor para serem transmitidos, então a principal via de entrada não é o trato respiratório, né? Então a chance de contágio em ambiente laboratorial ela é menor, né? Mas independente disso, alguns deles eram classificados como agente nível 3 de biossegurança, dado ao fato que alguns deles não eram, né, eram muito pouco frequentes aqui na região sudeste do Brasil, né? E porque, né, causava uma doença que não existia, então, tratamento, né? Ou não existe tratamento específico. Então, eles eram classificados como nível 3. Alguns deles caíram no momento que o meu laboratório ficou pronto, né? Então, a gente tinha uma estrutura nível 3 em que os patógenos que a gente estava estudando até a entrada do SARS, eles não eram mais classificados como nível 3, eles podiam ser trabalhados, então, no ambiente nível 2 de biossegurança.
O senhor está falando dos vírus Oropouche e Maiaro, é isso? E do chikungunya também?
E chikungunya também. Ele também era classificado como nível 3, né? Isso até final de 2017, né? Então, mudou a legislação em 2018 no Brasil e eles foram recém-classificados como nível 2 de biossegurança, né? Que foi mais ou menos o período em que o meu laboratório ficou pronto, mas o fato que a elaboração, né, a estruturação desse espaço permitiu que a gente pudesse trabalhar com SARS-CoV-2 na Unicamp, que não seria possível se esse espaço não tivesse sido montado para trabalhar com esses arbovírus emergentes.
E como foi o início desse trabalho? Quais foram os primeiros usos do laboratório para manipular o SARS-CoV-2 e como é que isso evoluiu depois?
Fabrício, quando a coisa, né, começa, né, então a gente tem o primeiro relato de detecção no vírus no Brasil, né? O professor Edson Dorigon, ele imediatamente, do ICB, da USP, ele isola o vírus e ele distribui esse variante viral para alguns laboratórios, né, no estado de São Paulo e no Brasil que tinham estrutura para poder trabalhar com esse patógeno. E, né, e o nosso laboratório foi um deles, né? E a partir do momento então, que a gente recebe esse vírus, a Unicamp ela já estava se estruturando, né, para poder dar uma resposta, foi criada uma rede de pesquisa, né, em COVID-19, né, da Unicamp, né, então, que se estruturou e montou realmente uma rede multidisciplinar para poder dar uma resposta rápida contra esse vírus. Né. Naquele momento, né, eu estava muito focado em tentar ajudar, produzindo controles positivos, tentar estruturar toda a parte de diagnóstico aqui na Unicamp. Mas, ao mesmo tempo, foi montada uma frente de pesquisa básica, né? Que eu estava envolvido, né? Até porque o laboratório era um laboratório que poderia centralizar essas atividades, né? Mas que tinha muita gente boa, né? Querendo fazer pesquisa e pesquisa de qualidade. Então, a gente tinha nessa rede o professor Daniel Martins Souza, né? Tem toda uma linha de pesquisa, com manifestações neurológicas, né?
Nós ouvimos ele há pouco nesse mesmo programa.
Então, a gente tinha o Daniel, professor Marcelo Mori, que era inclusive um dos coordenadores dessa força-tarefa da Unicamp contra a Covid-19, que trabalha, né, com metabolismo, obesidade, então que tem tudo a ver, né, com a progressão clínica da doença. O professor Pedro, que trabalha com imunometabolismo, em macrófagos, né, que também aparentemente é um componente muito importante aí, na patogênese, né, da doença causada pelo SARS-CoV-2. Nós tínhamos outros pesquisadores, então, por exemplo, o professor Alessandro Farias, trabalhando com linfócitos, né, então o papel de linfócito TCD4 na patogênese também dessa doença. Então, realmente foi um time multidisciplinar que começou a pensar em perguntas que precisavam ser respondidas e que a gente tinha estrutura para responder. E aí, né, eu tive a sorte de poder ter, então, estar numa posição, né, coordenando um laboratório que era central para que tudo isso pudesse ser desenvolvido. Então, o que eu acabei fazendo? Foi disponibilizar a estrutura, toda a minha equipe, porque já era uma equipe treinada para se trabalhar nesse tipo de ambiente, né, nessa condição de biossegurança, para que a gente pudesse atender esses laboratórios nessa parte de pesquisa básica. E a gente vem, sim, conseguindo fazer várias contribuições relevantes para o nosso entendimento, né, desses mecanismos associados com doença grave por COVID-19. Em paralelo, né, a gente continuou trabalhando nessa parte de diagnóstico, e aí teve muitas pessoas que foram importantíssimas para a montagem dessa estrutura de diagnóstico na Unicamp, que é uma estrutura que tem atendido o Instituto, né, o IAL e o Instituto Butantan, e a gente tem, né, realizado aí, já realizamos mais de 70 mil testes de diagnóstico para Campinas e para o interior do estado de São Paulo. E várias pessoas importantes, professor Alessandro Faria, o professor André Vieira, Mariana Neri, né, então foi o professor Magno, foram, então, realmente, assim, uma equipe muito grande de pessoas envolvidas com diagnóstico. Além disso, né, tinha uma outra parte que era importante, que era a gente buscar fármacos, né, então, será que existe algum fármaco que já possa ser usado em humanos, que poderia ter um efeito antiviral direto contra a SARS-CoV-2, né? Então, para a gente fazer essa busca, eu me associei com o professor Rafael Elias, né, com o CNPEN, né, incluindo lá o professor Kleber Franchini, né, para a gente fazer essa busca mesmo de possíveis drogas que pudessem rapidamente ser levadas para uso em humanos. E aí a gente fez isso a partir de screenings computacionais, mas também a partir de screenings às cegas, usando bibliotecas de compostos comerciais, como, por exemplo, do NIAID, né? E a gente conseguiu chegar em alguns hits, né, alguns bons alvos, inclusive alguns deles que foram levados para trial clínico, teste em humanos. E, por fim, a gente tem ajudado em estudos de assistência. Então, por exemplo, um braço que tem acontecido importante aqui na Unicamp é a plasmaferese, então a transferência de plasma de doadores que tiveram COVID, estão saudáveis, para pessoas que têm doenças graves, né, quadro grave de COVID-19. E aí, para fazer isso, a gente precisa saber se o plasma daquela pessoa doadora tem um alto título de anticorpo neutralizante, ou seja, anticorpos com a capacidade de inativar as partículas virais. E isso precisa ser feito em laboratório, que tem estrutura para trabalhar com vírus vivo, né? E como o nosso é o único da Unicamp, a gente acabou também fazendo essa parte, esse papel, né, de prestar essa assistência e poder testar esses soros para que eles pudessem ser transferidos para os pacientes com estado grave. Então, a gente já conseguiu ajudar também a salvar, acho que uma boa quantidade de vidas aqui na região de Campinas. Então, o Leva, ele tem atuado em várias frentes, né? E uma última frente que a gente tem atuado é tentado entender a variabilidade genética desse vírus aqui em Campinas, para a gente entender como que ele tem circulado, quais são os principais determinantes, né, na transmissão desse vírus aqui na nossa região, e se existe algum variante viral que a gente ache aqui que possa ser associado com doença grave, né? Então, a gente tem feito a parte de sequenciamento, em colaboração muito com a professora Esther Sabino, com o grupo CAD, coordenado pelo professor Nuno Farias, da Universidade de Oxford, né? E aí que eu acho que eu preciso chamar a atenção, que você vê tudo isso, né, todas essas frentes feitas de modo colaborativo, né? Então, eu estou envolvido, meus alunos envolvidos de cabeça desde o começo, mas trabalhando junto com essas pessoas, aprendendo metodologias novas, pensando nos problemas juntos para a gente poder dar respostas rápidas, né? E tem funcionado muito bem.
Nós estamos conversando com o virologista José Luiz Proença Modena, que coordena o Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes da Unicamp. Professor, eu queria falar um pouco mais sobre a colaboração. Mas antes, só para o ouvinte compreender melhor, na verdade essas pesquisas têm etapas que precisam utilizar vírus vivos, e aí vocês cuidam dessa parte, não são os pesquisadores que vão ao laboratório fazer esse tipo de trabalho, quem faz são vocês que estão treinados, é isso?
Isso. Então, geralmente a gente trabalha nesse, né, regime de colaboração, então, até porque tem muitas dessas áreas, né, que estão sendo pesquisadas e que fogem da minha expertise, né, da minha linha de atuação. Então, os professores desses grupos estão pensando nessas perguntas, trabalhando com seus alunos, vão bolando, né, a cascata de experimentos que precisam ser feitos. E quando isso envolve, então, infecção com vírus viável, isso é trazido lá para o nosso laboratório, é discutido com a equipe, né, dos meus alunos, e na maioria das vezes, então, são os meus alunos que vão para dentro, né, desse laboratório de biossegurança fazer esses experimentos. Né, no começo eram sempre meus alunos, e agora, né, até porque muitos deles precisam retomar suas atividades, a gente tem treinado então as pessoas dos outros laboratórios para que eles possam, pelo menos em parte, fazerem também essas infecções, esses experimentos dentro do laboratório nível 3 de biossegurança. Mas sempre na presença de alguém do lab, né? O laboratório de biossegurança, ele tem uma particularidade que é assim, você não trabalha sozinho, você precisa trabalhar sempre em dupla, né? Até porventura se acontecer algum acidente, né? E também quando você está trabalhando dentro do fluxo, você trabalha com duas luvas. Quando você tira a mão do fluxo, que você precisa fazer alguma coisa fora, você precisa substituir essa luva. Então é muito importante sempre ter alguém de backup para poder, né, trazer coisa para você enquanto você está trabalhando dentro do fluxo. Então ele sempre trabalha em dupla. Então, geralmente, o que a gente faz é, quando, né, vem alguém de fora, ter sempre alguém do lab associado a essa pessoa para poder dar o suporte, até porque a pessoa está mais ambientada com aquele ambiente, sabe onde estão as coisas. Então, a gente tem realmente trabalhado junto do começo ao fim de todo o processo, né?
Professor, o que o senhor acha que vai ficar dessa experiência durante a pandemia de trabalhar em colaboração com tanta gente? Que impacto que o senhor imagina que isso vai ter para o futuro do laboratório?
Fabrício, eu acho que a tua pergunta é excelente. E acho que até cabe a gente contar um pouquinho que esse foi um case de sucesso, né? Então, uma pesquisa colaborativa, realmente colaborativa, né? De discussão intensa de vários grupos, os alunos envolvidos, que permitiu que a gente dê resposta rápida, né? E ele permitiu que, por exemplo, para os meus alunos, eles pudessem se envolver com coisas que provavelmente eles não se envolveriam durante a sua pós-graduação se a pandemia não tivesse acontecido. Isso, inclusive, trouxe a possibilidade de colaboração para os projetos deles, né? Então, muita dessa rede que foi montada, ela vai continuar funcionando, né? Para o desenvolvimento agora das pesquisas, pelo menos do LEV, que não são relacionadas com SARS-CoV-2, né? Então, por exemplo, com o Daniel, né, com toda essa expertise dele com proteômica, né, que ele adquiriu estudando infecção no sistema nervoso central, a gente quer aplicar muitas das coisas que a gente fez com SARS-CoV, estudando o modelo de infecção por Oroposh, né? Toda a parte de imunometabolismo com o Pedro, a gente vai continuar trabalhando junto, com o professor Mori, com o professor Alessandro. Então, Foi um tipo de uma pesquisa colaborativa ganha-ganha, né? Então, a gente pôde colaborar aqui, dar respostas rápidas, e isso permitiu, né, que a gente continue trabalhando junto, isso aumentando a qualidade e a dinâmica dos estudos do LEV e dos outros laboratórios, né? Isso funcionou tão bem que a nossa ideia é, inclusive, né, manter o funcionamento desse cluster de pesquisa daqui para frente, né? Então, a gente tem, inclusive, tentado construir um centro, né? Não nesse momento físico, mas que a gente continue trabalhando em forma de rede, né? Que é chamado C-Code, né? Então, é um centro de estudo e de pesquisa a doenças emergentes, né? Em que a gente pretende, então, continuar trabalhando junto e criar algumas estruturas centrais que possam, né, funcionar como facilities, para que a gente possa, então, continuar trabalhando desse modo colaborativo. E não é só a gente aqui que está na biologia, mas também profissionais, né, na Faculdade de Ciências Médicas, né, que foram essenciais para tudo isso que está acontecendo, né, então que a gente possa integrar essa linha de pesquisa básica com estudos clínicos, né, que estão acontecendo na Faculdade de Medicina, que, por exemplo, que não passam só por COVID-19, mas por outras doenças emergentes também, infecciosas ou não, né? Então, a gente tem doenças emergentes que não são infecciosas, como, por exemplo, obesidade, depressão, que são alvos de estudo dessa rede que está sendo estruturada e que, né, o case inicial foi a força-tarefa, né? E acho que mostrou o potencial que esse tipo de pesquisa tem, da gente realmente fazer pesquisa de qualidade competitiva a nível internacional, né? Usando as expertises de várias pessoas, né, em prol de buscar uma resposta. Eu acho que é isso, né? E eu espero que esse seja o primeiro de muitos, né, estudos desse tipo que eu espero estar envolvido.
Nós conversamos com o virologista José Luiz Proença Modena, coordenador do Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes da Unicamp, para saber mais sobre os experimentos com o vírus SARS-CoV-2 que estão sendo realizados no laboratório. Leia o depoimento completo concedido a Ricardo Zorzetto no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, foi um prazer.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O bioquímico Alexandre Steiner, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, recomendou em um artigo publicado no Journal of the Royal Society of Medicine que os médicos repensem o uso de antitérmicos nos estágios iniciais da Covid-19. De acordo com o pesquisador, a febre tem um papel importante não só no combate a infecções, como no desenvolvimento da memória imunológica, que é criada após o primeiro contato com um agente infeccioso. Conforme ele explicou à agência FAPESP, a memória imunológica pode ser influenciada positivamente pela febre. Para criar essa memória, células do sistema imune apresentam os agentes que estão atacando o organismo aos linfócitos e eles guardam essa informação. Segundo Steiner, com a temperatura mais alta, essa apresentação acontece de forma mais eficaz. O pesquisador ressalta que, embora a febre tenha um custo metabólico, seus benefícios superam os custos na fase inicial de uma infecção, porque o organismo ainda não está debilitado pelo combate ao patógeno.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, nos Estados Unidos, já adotou duas resoluções sobre direitos humanos na pandemia. Para falar sobre a preservação dos direitos humanos em meio à emergência sanitária do SARS-CoV-2, nós vamos conversar por Skype com o advogado e doutor em saúde pública Fernando Ait. Ele é professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele participou da elaboração do texto da primeira resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e está à frente de um trabalho que está mapeando as normas jurídicas publicadas no Brasil para o enfrentamento da Covid-19. Também é diretor-geral do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade aí de compartilhar algumas ideias contigo e com os ouvintes.
Professor, qual é a relação entre pandemia e direitos humanos? Qual é o impacto que a pandemia tem ou pode ter sobre os direitos humanos?
O impacto é bastante abrangente e, em determinadas áreas, avassalador. O impacto imediato e mais visível é sobre o direito humano à saúde, já que a pandemia é uma pandemia que traz doença e agravos à saúde dos seres humanos, das pessoas. O Brasil já percebeu isso de forma bastante traumática, aqui nos aproximando aos 160 mil mortos, além de todos os danos associados à doença, dos que não morreram, mas se infectaram, alguns com sequelas, né, alguns com sequelas de bem duradouras, mais a dor das famílias dos que se foram. Então, o impacto mais imediato é sobre o direito à saúde e que está demonstrando como o Estado brasileiro, embora tenha, né, o Sistema Único de Saúde, um sistema público universal, ainda não está sendo capaz de oferecer uma resposta à altura para proteger a saúde dos nossos cidadãos.
E o que seria uma resposta à altura, professor?
Olha, é uma resposta que minimizasse, né, o número de mortes, que a gente chama mortes evitáveis, e conseguisse evitar a expansão do vírus e a infecção de tantas pessoas quanto estamos tendo no Brasil. Para você ter uma ideia, o Uruguai, país vizinho, né, com tudo bem, muito menos habitantes, tem 3 milhões de habitantes, mas o Uruguai, até o presente momento, teve 50 mortes derivadas da Covid, se a gente fizer uma aproximação proporcional à população brasileira, era como se o Brasil tivesse menos do que 5 mil mortos, né? Mas nós temos quase 160 mil mortos. Eu estou dando esse exemplo com um país vizinho para mostrar que uma resposta adequada inicialmente é uma resposta que evitasse tantas mortes, né? E a gente está percebendo que essas mortes estão atingindo principalmente as populações mais vulneráveis, mais pobres, e os nossos idosos, quer dizer, dois grupos já tradicionalmente marginalizados, além dos indígenas e dos presidiários. Então, uma resposta à altura seria uma resposta capaz de dar atenção e salvar a vida, porque é possível, de tantas pessoas que morreram e das que, a se manter as coisas como estão, ainda morrerão.
Professor, o senhor participou da elaboração de uma resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre pandemia e direitos humanos nas Américas. O que que diz essa resolução? Quais são as linhas gerais?
Essa resolução, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o órgão de proteção dos direitos humanos da Organização dos Estados Americanos. Então, essa resolução, ela orienta e dispõe sobre diretrizes políticas de conduta dos estados para o respeito e proteção dos direitos humanos durante esse tempo de pandemia. Inicialmente, o próprio direito à saúde, como eu estava mencionando, mas também muito preocupada com direitos associados, né, que também estão violados. Por exemplo, os direitos relacionados a uma renda mínima para subsistência durante esse tempo pandêmico, direitos associados à igualdade de gênero, à proteção da mulher contra a violência doméstica, direitos relacionados à proteção dos povos originários indígenas, direitos associados aos presidiários, além de direitos humanos que são importantes e que estão sendo afetados indiretamente pela pandemia, como a educação, o direito à educação, né? Nós estamos completando um ano sem aula nas escolas públicas, o que não é a mesma coisa nas escolas privadas. Esse ano pandêmico no Brasil, por exemplo, nós iremos aprofundar o abismo que existe entre o ensino público e privado no Brasil. Também direitos associados à alimentação, à segurança alimentar. Muitas crianças, muitas famílias dependiam das merendas das escolas, né, da alimentação escolar, para ter pelo menos uma ou duas refeições no dia. Com o fechamento das escolas, isso foi interrompido por um tempo, depois foi retomado, mas de forma insatisfatória. A gente tem direitos associados à liberdade de ir e vir, direitos associados à informação. No Brasil mesmo, né, a informação sobre quantos mortos infectados a gente realmente tem, a gente confia mais na informação dada por um consórcio de jornais e meios de comunicação do que na informação dada pelo Ministério da Saúde. Então, a resolução, ela dita diretrizes de respeito a todos esses direitos que eu mencionei e mais alguns outros, instando os Estados-membros da OEA a observarem essas regras, que são regras que já estão protegidas em tratados internacionais que o Brasil faz parte.
Nós estamos conversando com Fernando Ait, professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, o senhor apontou uma série de exemplos de como o Brasil está lidando com a pandemia que são desfavoráveis aos direitos humanos, mas o senhor se referiu também à renda mínima. Aqui nós tivemos um programa de renda mínima que foi ambicioso, não sei como é que ele se compara ao de outros países, mas como é que o senhor avalia a iniciativa do auxílio emergencial para as pessoas que estavam sem renda?
O auxílio emergencial foi fundamental para evitar dores e danos ainda maiores à sociedade brasileira, principalmente aos grupos mais pobres e vulneráveis. Então, Vale lembrar que, do início, o Poder Executivo Federal era contrário, né, capitaneado principalmente pelo ministro da Economia, era contrário ao oferecimento desse auxílio emergencial. Quem aprovou o auxílio e impôs o auxílio ao Poder Executivo foi o Poder Legislativo, também pressionado, né, pela sociedade civil, e ele foi fundamental, e ainda está sendo fundamental, porque, principalmente no início, quando as quarentenas e os fechamentos econômicos foram mais rígidos, muita gente que depende do emprego do dia a dia para ter uma renda para se alimentar e viver, realmente ficou à mercê aí dos acontecimentos, e esse dinheiro do Estado foi muito importante para proteger e dar uma pequena segurança alimentar e de sobrevivência para uma parte expressiva da nossa população.
Professor, o senhor está coordenando um projeto para mapear as normas jurídicas publicadas no Brasil sobre o enfrentamento da Covid-19. Como é que está esse mapeamento? O que vocês estão fazendo exatamente?
Esse projeto, né, mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil, é um projeto que eu coordeno juntamente com minhas colegas da USP, professora Deise Ventura e professora Rosana Reis, e nós estamos levantando desde de janeiro de 2020 todas as normas jurídicas publicadas no Brasil pela União e pelos estados. Depois, né, se tivermos fôlego e financiamento, veremos os municípios também, em resposta à pandemia, identificando quando foi feita a quarentena, quando foi feito isolamento, quando fechou, quando abriu, os auxílios emergenciais que foram dados, as respostas relacionadas à educação, as respostas relacionadas à segurança alimentar, as respostas relacionadas à saúde, traduzidas em leis, decretos, portarias, né? Então, para você ter uma ideia, de janeiro a setembro, a União, ela publicou 2.355 normas jurídicas específicas para cuidar da Covid-19. Então, é um material enorme. Agora, nós estamos nos debruçando sobre os estados e, em média, de janeiro a junho, né, o primeiro semestre, cada estado editou entre 400 e 500 normas jurídicas relacionadas à Covid. Então, um diagnóstico que a gente já tem é essa produção normativa não necessariamente se traduz numa boa resposta em termos de política pública e contenção da epidemia. O que a gente quer ver é depois associar essas normas jurídicas que a gente identificou, o momento que a quarentena foi adotada, que as medidas de proteção à saúde foram adotadas nos estados, na União, e comparar com as curvas epidemiológicas para conseguir ver quais foram as boas respostas, por que determinados estados e municípios conseguiram conter melhor a epidemia e por que determinados estados e municípios tiveram consequências extremamente graves decorrentes do coronavírus. Então, depois, né, a gente vai associar, tem um professor epidemiologista, né, o Fred Quirano, da Faculdade de Saúde Pública, que também compõe nossa equipe, e que vai nos ajudar a fazer esse paralelo entre a política pública adotada na medida sanitária, né, quarentena, isolamento, etc., e a curva epidêmica, para a gente ver se consegue aprender para uma futura, né, emergência sanitária, que eu espero que não venha, mas se vier, a gente tem que estar preparado para que a gente aprenda o que é uma boa resposta, os timings de uma boa resposta, e estejamos melhor preparados na próxima vez.
Nós estamos conversando com Fernando Ait, professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, vocês também têm um boletim que está sendo publicado periodicamente sobre direitos na pandemia, não é isso? Fale um pouco sobre esse boletim, qual é o foco dele?
O boletim Direitos na Pandemia é um boletim editado pelo Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, em parceria com a Conectas Direitos Humanos, e ele traz os resultados parciais dessa pesquisa que eu estou contando para vocês, e quinzenalmente. Nós estamos agora no boletim número 7, também traz análise de algumas normas, análise de atuação de ministérios, estados, né, traz conceitos importantes para as pessoas entenderem o que está acontecendo, o que é quarentena, o que é lockout, o que é imunidade de rebanho. Então, por exemplo, na edição número 7, que nós estamos lançando agora, a gente trata, né, de dados relativos ao estado do Maranhão e do Distrito Federal. No boletim número 6, falamos de São Paulo e Rio de Janeiro. Falamos agora no 7 da retomada da educação, do ensino público, do direito à alimentação adequada no contexto da pandemia no Brasil, e também de um tema extremamente relevante, que a gente infelizmente viu um aumento substancial, que é a violência doméstica, especialmente a violência doméstica contra mulheres. Então, em cada boletim, a gente vê os temas que são mais recorrentes nas normas jurídicas que nós coletamos, os temas que são mais importantes no momento de pandemia que estamos vivendo, né? Então, agora, principalmente, a reabertura das escolas é muito importante, até por conta da segurança alimentar e o aspecto da violência doméstica. Já falamos em boletins anteriores da saúde indígena, dos presidiários, da vacina. Então, é um boletim que a gente, ao mesmo tempo, apresenta resultados quantitativos e qualitativos da pesquisa e também debate sobre temas aí mais quentes da pandemia e que a sociedade brasileira precisa debater e precisa pressionar os nossos governantes a tomar a medida correta para salvar vidas, o máximo de número de vidas possível, né? O boletim ele é gratuito, público, está disponível no site do CPDISA da USP e no site da Conectas Direitos Humanos.
O site do Conectas é o conectas.org, certo?
Isso mesmo.
E o outro centro, qual é o site?
O do CPDISA também é cpedisa.org. CEPEDISA.
Nós conversamos com Fernando Ait, professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em respeito à necessidade de manter o distanciamento social durante a pandemia. O programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.